Renascença, a par com o mundo.
E cá está, estava prometido, temos a visita hoje de um historiador, é romancista e é especializado em história da escravatura. É o João Pedro Marques. Muito boa tarde, bem-vindo, boa João tarde. Pedro. E viemos falar precisamente disso, de escravatura, porque acaba de ser publicado um livro seu, precisamente chamado Escravatura pela Guerra e Paz, e que tem a ver precisamente, por ser um tema que está a ser discutido neste momento em praça pública. A primeira coisa que eu pergunto, João Pedro, é se ainda existe escravatura?
No sentido técnico do termo, rigoroso, não, a não ser do ponto de vista legal, não é? Sim, pode haver situações, e há situações de escravidão, mas são proibidas por lei. Agora, há uma quantidade muito grande de formas análogas que existem e até recrudesceram. Por exemplo, se nós pensarmos o seguinte, o tráfico transatlântico de escravos do século XV ao século XIX, a meados do século XIX, terá levado qualquer coisa como 12 milhões e meio de pessoas, 12 milhões e meio de pessoas da África para as Américas. E também marginalmente para a Europa e para a Madeira, e tal. Mas enfim, isso é residual. Para as Américas, grosso modo. Nós temos hoje em dia aquilo que nós chamamos de escravatura sexual de crianças, por exemplo, que são números muito maiores do que esses. E a escravatura de mulheres e por aí fora. A escravatura no sentido, enfim, aproximativo.
Uhum. Convinha, porque o seu livro muitas vezes coloca-se, tenta pôr pontos de ordem em relação a alguns termos. Convinha também esclarecer o que é que entende por escravatura e por escravidão, que são dois termos diferentes, não é?
São. Escravidão desapareceu quase da nossa linguagem, aqui do discurso corrente em Portugal. Mas escravidão é que é o termo correto. É que é o termo correto, quer dizer, aliás, os brasileiros mantêm o termo escravidão, para designar a situação de pessoas que são propriedade de outra e que são forçadas a vários tipos de obrigações, de trabalho, etc. Nós praticamente substituímos essa palavra por escravatura. Mal. Porque escravatura, o que queria dizer, era tráfico de escravos. Escravatura era uma forma abreviada de dizer tráfico da escravatura.
Mas fomos substituindo, foi um processo gradual, não é uma coisa de anteontem.
Foi um escorregamento que se fez no século XIX. Quem ler a legislação do século XIX ainda encontra a terminologia correta nos documentos oficiais. Tráfico da escravatura para se reportar à venda e transporte de pessoas. Escravidão para se reportar à posse de pessoas. Mas na linguagem corrente, e por razões que têm a ver com a nossa disputa com a Inglaterra, a Inglaterra fez uma grande pressão para que Portugal abolisse o tráfico de escravos. Portugal estava obrigado a fazê-lo por tratados que tinha assinado com os ingleses. No meio dessa pressão, houve ali um escorregamento e nós começámos a alegar que já tínhamos abolido a escravatura, no fundo, com o significado de tráfico de escravos, e o termo tornou-se um bocado ambivalente, significando simultaneamente tráfico de escravos e escravidão.
Hoje,
e ficou.
Falamos mais de tráfico de seres humanos, não é? Esta é a terminologia legal que é utilizada, sobretudo aqui no primeiro mundo, digamos assim.
Pois, porque os escravos legalmente acabaram.
Na Europa?
Em todo o mundo.
Em todo o mundo?
Em todo o mundo.
Mas a questão inicial da Ana remete para aí. Ainda há bolsas e essas bolsas estão localizadas...
No mundo muçulmano.
No mundo muçulmano?
Sim. No mundo muçulmano talvez tenha sido aquele onde foi mais difícil erradicar na letra da lei. Mas a Mauritânia ainda tinha escravos e isso provavelmente ainda tem. Existem do ponto... Mas ilegalmente... Quer dizer, na letra da lei, os acordos internacionais, os tratados, a lei interna de cada país já aboliu a escravidão, legalmente. Agora, existem muitas formas. Ou existem formas, ou ela se mantém do ponto de vista ilegal. Ainda no outro dia vimos ali pessoas que eram escravizadas no Alentejo,
sim,
na Beira.
Por razões laborais, sim.
Exatamente, mas isso é ilegal.
É o tal tráfico de seres humanos, está na lei.
Exatamente, isso é ilegal, e se essas pessoas forem denunciadas e apanhadas, são punidas, não é, de acordo com a lei. E existem formas sucedâneos da escravidão, não é? O trabalho forçado e por aí fora.
Mas convém, assim, muito rapidamente, temos muitas perguntas para lhe fazer, João Pedro, que é definir o que é um escravo, porque não é só alguém ser violentado por...
Isso é a coisa mais difícil que há de definir, porque houve um historiador americano, que ainda é vivo, que estudou 66 sistemas escravistas, comparativamente, e Aquilo que era um escravo, por exemplo, no Império Romano, não era exatamente a mesma coisa que era um escravo nas colónias portuguesas.
Mas há rasgos comuns entre...
aquilo que para ele e para mim também define um escravo é a vulnerabilidade, isto é, a possibilidade, não é o facto de ser maltratado, porque há pessoas que são muito maltratadas e não são escravos, às vezes pior, os soldados eram mortos à pancada. Os castigos que eram infligidos a um soldado no exército português no século XIX podiam levaram à morte de muita gente. Portanto, não é tanto isso, não é tanto o poder ser alienado, acho que houve escravas com grande poder, por exemplo, as favoritas dos haréns, que tinham um enorme poder, mas de um momento para o outro essas pessoas podiam ser vendidas. E, portanto, o facto de estarem, por um lado, longe das suas famílias e dos seus grupos de origem, porque o escravo é geralmente um estrangeiro, é sempre alguém que vem de fora do grupo, e, portanto, é um desprotegido. E a única ligação que ele tem é com o seu senhor. O seu senhor pode vendê-lo de um momento para o outro. E essa vulnerabilidade é que, no fundo, melhor define a posição do escravo.
João Pedro Marques, em todas as geografias podemos dizer que existia uma escravatura indígena, portanto, não de natureza estritamente colonial. Eu coloco, por exemplo, logo a questão que também está no seu livro sobre a tentativa de desmistificar a ideia de que foram os portugueses que introduziram a escravatura em África.
Sim, isso é um completo erro, não é? Basta pensar o seguinte, os muçulmanos, o mundo muçulmano, da orla sul do Mediterrâneo, não é? Portanto, aquilo que hoje em dia corresponde ao Marrocos, Argélia, por aí fora até ao Egito, já comerciava, já comprava escravos na África subsaariana desde o século VIII. Portanto, 700 anos antes dos portugueses chegarem à costa africana.
Os portugueses fizeram, aculturaram-se a esse negócio?
Sim. Tanto os portugueses como os africanos que venderam, ajustaram-se. A oferta e a procura ajustaram-se quando os portugueses chegaram. Mas antes mesmo dos muçulmanos começarem a comprar, no século VIII depois de Cristo, já os africanos tinham escravatura no sentido de escravidão e tráfico de escravos entre eles, não é? Portanto, isso é um completo erro.
E as outras potências coloniais, comparativamente com Portugal, como é que se portaram-se? Tudo igual?
Tudo igual, porque seguiram o modelo português, como Portugal tinha seguido o modelo italiano. Os italianos, aliás, reparem, a palavra escravo deriva de eslavo. Hã? Os romanos, em latim, não utilizavam a palavra escravo, utilizavam a palavra servos. A palavra escravo é uma palavra mais moderna, do século 9-10, e que tem que ver com o facto de, dessa altura, se comprarem muitos brancos da zona que hoje em dia corresponde à Polónia, Ucrânia e por aí fora, e que eram vendidos para o mundo muçulmano. Daí vem a palavra escravo, vem de eslavo. E os portugueses copiaram os modelos que então se praticavam no Mediterrâneo.
Qual é o papel da África? Estou agora a cingir-me ao continente africano e aos africanos. Qual foi o próprio papel da África na escravatura de africanos? Porque era uma parte muito ativa, ou seja...
Muito ativa. Quer dizer, os portugueses, tirando casos excepcionais, evidentemente que também houve, os portugueses e os ingleses e os holandeses e os franceses não forçavam os africanos a vender pessoas. Os africanos tinham razões próprias para fazer esse tipo de negócio. Os africanos, que estou-me a referir às chefias e aos mercadores africanos, não é? Não aos próprios escravos, evidentemente. Tinham vantagens políticas em fazê-lo, isto é, os produtos que obtinham dos europeus permitiam-lhes solidificar e fortalecer o seu poder interno, porque eram produtos que eram distribuídos e que geravam mais dependentes e mais fidelidade política dos seus súbditos do que os produtos africanos.
Mas quando o colonialismo se impõe nessas terras, esse laço entre os africanos que lá estavam e já praticavam a escravatura e os que vêm de fora e praticam na mesma, quebrou-se ou não? Manteve-se?
Não, eu chamo colonialismo às relações históricas que se estabelecem, grosso modo, no último terço do século XIX, isto é, quando os europeus entram em África e impõem a sua vontade. Porque até então os europeus não tinham... com exceção, talvez, ali pontualmente de Luanda, do Interland de Luanda e no caso de Angola, os europeus não riscavam no que se passava em África. Aliás, nem conseguiam entrar por razões que tinham de natureza epidemiológica, não é? Morriam de malária, febre amarela, etc, etc. Não tinham sequer poderio militar para impor o que quer que fosse aos africanos. Só depois, na parte final do século XIX e depois no século XX, não é? É isso é que eu chamo colonialismo. Aí a África foi completamente trucidada. Agora, antes disso, o que se estabelece é uma relação comercial de interesse recíproco dramática.
Mas não, não podia coexistir dois mercados de escravos, um potenciado por Portugal, em África, e outro intra-africano, digamos assim.
Podia.
Existia?
Existiam. Existiam porque, repare...
Dois senhores e muitos escravos. Um senhor português e um senhor africano, é isso?
Claro. Aliás, os escravos que chegavam, por exemplo, a Luanda, já tinham passado por vários possuidores e por vários intermediários. Vinham, por exemplo, de lá da Lunda. A Lunda, o extremo nordeste de Angola. Eram capturados, por exemplo, em guerra, para lá da Lunda. A Lunda capturava, vendia para zonas intermédias, o Cassange e por aí fora, que, por sua vez, vendia a mercadores que vinham de Luanda, mercadores negros, de uma maneira geral, não é? Porque os brancos não se aventuravam por esses territórios, que iam lá comprá-los em caravanas e depois traziam até à costa. E aí os transportadores brasileiros, portugueses do Brasil, ou depois mesmo brasileiros quando se tornou independente, compravam, né? Transportavam para o Brasil. Portanto, os escravos passavam por imensas mãos.
Uhum. Estamos a falar com João Pedro Marques, é historiador, sobre o seu mais recente livro, Escravatura. A pergunta do momento, pode ou deve Portugal do século XXI responsabilizar-se por aquilo que fez há tantos séculos?
Não, nem Portugal, nem outro país, não é? Porque vamos ver, eu tenho escrito vários artigos na imprensa sobre essa questão.
Uhum.
E eu apresentei, no fundo, cinco questões que eu posso dizer aqui de uma forma, se tiver tempo. Muito rapidamente. Em primeiro lugar, nós estamos a falar de uma relação que não foi imposta, que foi uma relação de parte a parte. Quer dizer, envolveu europeus e envolveu africanos. Não é? Não faz sentido, numa relação destas, que foi assumida livremente, uma das partes pedir unilateralmente desculpa, do meu ponto de vista.
Uhum.
Em segundo lugar, nós estamos a falar de coisas que na altura não eram tidas como crime. Em parte nenhuma do mundo. Quer dizer, não é apenas na Europa. Não há uma única região do mundo que entendesse a escravidão como qualquer coisa de criminosa e que fosse punida e prescrita na lei.
Uhum.
Em terceiro lugar, se nós começamos a pedir desculpa por barbaridades passadas, onde é que nós paramos? Porquê é que pedimos desculpa por isto e não pedimos desculpa? Eu dou o exemplo dos mongóis, por exemplo, que destruíram boa parte do mundo antigo ou do mundo medieval no século XII e XIII. Mas, quer dizer, a nível demográfico, de uma forma muito mais devastadora do que foi o tráfico de escravos transatlântico. Não é? Portanto, pedimos desculpa também. Os mongóis têm que pedir desculpa ao Irão, à China, à Europa Oriental. Não me parece. Depois ainda há em quarto lugar, quer dizer, isto obedece a as pessoas que forçam e que fazem pressão para que haja um pedido de desculpas estão a cumprir uma agenda política, que é tentar obter reparações materiais à distância. E há uma quinta razão, talvez até a mais importante de todas, que é a seguinte. No século XIX, os abolicionistas, os homens que puseram fim ao tráfico de escravos e à escravidão, os homens europeus e americanos que puseram fim, pensavam que aquilo que existia era culpa exclusiva dos ocidentais. Estavam mal informados, não tinham conhecimento profundo. E, portanto, nessa altura, pediram desculpa à sua maneira. Converteram o tráfico numa coisa proibida, um crime contra agentes, era assim que se dizia na altura, hoje em dia nós dizemos um crime contra a humanidade, não é? Eles diziam um crime contra agentes, e adjetivaram o tráfico como uma coisa odiosa, infame, iníqua e por aí fora. Portanto, essas pessoas que estavam convencidas que era responsabilidade exclusiva sua, já pediram desculpa.
Nesse sentido, como sabe, houve uma carta aberta ao Presidente da República por causa de uma intervenção de Marcelo Rebelo de Sousa no Senegal, na ilha de Goré, onde um conjunto de historiadores, professores universitários, docentes, professores, enfim, de várias proveniências profissionais, que criticaram o Presidente da República por não ter, segundo eles, não ter feito o reconhecimento da responsabilidade portuguesa no comércio e escravização de africanos. Colocam uma outra questão, que eu depois também quero, se calhar, articular a sua resposta, que tem a ver com o suposto pioneirismo humanista de Portugal, que tem a ver com a forma da abolição da escravatura como se processou em Portugal. Gostava de ouvir a sua perspectiva sobre esta carta, esta ideia do regresso ao passado, não em nosso nome, que estas pessoas subscreve.
Pois é, não subscrevi essa carta.
E porquê?
Aliás, eu escrevi logo um artigo no Público.
E porquê? Para quem não conhece o articulado e não conhece o seu argumento.
Porque eu acho que aquilo que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse ali, naquela circunstância, foi exatamente aquilo que devia ser dito. Isto é, que o tráfico de escravos foi uma enorme barbaridade, foi uma coisa de uma extrema injustiça, mas que foi reconhecido como tal e que os portugueses, nessa altura, no tempo do Marquês de Pombal, ele reportou-se ao Marquês de Pombal, começaram a abolir o o tráfico aqui e a escravidão aqui no continente. E que o que há a fazer é olhar para as situações iníquas e injustas que existem hoje em dia. Isto no fundo, era aquilo que o Sá da Bandeira diria e disse no século XIX, reportando-se a essas questões. Eu acho que o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa disse exatamente aquilo que o Sá da Bandeira disse.
Mas contesta a questão do pioneirismo humanista, ou seja, tenta esclarecer, aliás, nas perguntas e respostas que tem aqui, sobre a forma como Portugal foi ou não pioneiro na questão
Portugal
de...
Portugal foi pioneiro, só que foi descontínuo.
Ah.
Quer dizer, o Marquês de Pombal, efetivamente, foi... O Portugal foi o primeiro país a abolir... Só que foi uma abolição restrita ao continente e depois não teve continuidade. Portugal acabou por ser o último país, o processo foi tão estendido no tempo que começou com o Marquês de Pombal e só terminou em 1875, não é? Demorou imenso tempo. Foi o último país, ou seja, não, o último não, houve o Brasil e a Espanha depois, mas foi dos últimos países a abolir.
O seu livro traz referências aos livros que cita, traz gráficos, traz estatística. Aquilo que lhe pergunto, praticamente no fim da nossa conversa, quem é que está a perpetuar os mitos que tenta desconstruir? Porque fala, por exemplo, da Unesco.
Agentes políticos, a Unesco, por exemplo, está completamente infiltrada.
Por quem?
Por grupos políticos e por pessoas que, enfim, que eu posso situar num quadrante da política, que eu posso, claramente à esquerda, colegas meus historiadores claramente à esquerda, que são mais ativistas do que historiadores.
Mas à esquerda e direita aqui?
Ah, claramente.
E onde é que fica o historiador João Pedro Marques?
Não sei. O historiador João Pedro Marques fica na defesa da história. A minha motivação é a defesa daquilo que eu considero que é importante, que é a verdade. E defendo isto. Já defendi em debates em França, já defendi em livros e debates nos Estados Unidos e agora que o problema surge no meu país, defendo aqui.
Muito obrigada pela entrevista que nos veio dar João Pedro Marques, historiador, é especialista em História da Escravatura e tem recentemente lançado um novo livro, chama-se precisamente Escravatura pela Guerra e Paz.
Renascença, a par com o mundo.